Queridos irmãs e irmãos, no tempo de Jesus, a situação política, social, era marcada pela crise. Crise porque Israel tinha perdido a sua independência. Era governado por uma potência estrangeira, pelos romanos. E sendo governados a partir de fora, com a presença forte de um exército e de autoridades nomeadas pelo imperador no próprio território de Israel, evidentemente, Israel vivia num estado de diminuição. Sentiam que a alma lhes estava diminuída, o coração pequenino, no meio daquela situação. E, contudo, eles tinham a seu lado as promessas. Tinham a certeza, a convicção de que Deus era o seu Salvador, de que Deus ia se manifestar, de que Deus ia libertá-los. Não só como os tinha libertado já séculos atrás na empresa do Egito, mas agora de forma mais total, Deus ia salvá-lo através do seu Messias, do envio do seu Messias. E por isso, este século primeiro, o século de Maria, de José, de João Batista, de Zacarias, de Pedro, de João, nós precisamos de entendê-lo como um século de grande expectativa, de grande sobressalto. Estava toda a gente com a vida à escuta. É agora que Deus vai manifestar. E a verdade é que, historicamente, naqueles anos, naquelas décadas, apareceram muitos a dizer que eram o Messias. Um encabeçava lá no norte uma Galileia, na Galileia uma escaramuça qualquer, e dizia: eu sou o Messias, eu vou libertar. E há uns tantos atrás deles, as autoridades prendiam, matavam, dissipavam e perdia-se a memória dele. Mas depois cá embaixo aparecia outro foco de reforma, de sublevação. João Batista, por exemplo, o seu pai era sacerdote, quer dizer, pertenciam a uma classe bem estabelecida em Jerusalém. Mas o que é que faz este filho rebelde, chamado João Batista? Vai dizer: não, para preparar a vinda do Senhor nós temos de mudar completamente, temos de deixar os ritos, o templo, essa máquina de sacrifícios que não leva a lado nenhum. Precisamos é de arrependimento, precisamos voltar ao princípio, ao espírito inicial. E vai para o Rio Jordão, que é onde o povo de Deus passa para entrar na Terra Prometida. Quer dizer, João Batista leva o povo de novo ao quilómetro zero, a dizer: vamos passar o filme para trás. Quando é que nós entramos aqui? Entramos aqui na fronteira do Rio Jordão. Então vamos voltar de novo à fronteira do Rio Jordão para começar um povo novo. Reparem, havia, de formas diferentes, havia uma expectativa muito grande, uma ânsia de libertação. Por isso, quando Jesus surge na sua vida pública, começa a fazer sinais, começa a dizer coisas, começa a ser olhado, a ser seguido, e vai-se criando também em torno a ele uma expectativa. E João Batista, então, manda os seus emissários com esta pergunta a Jesus: és tu aquele que esperamos ou a nossa espera tem de continuar? És tu ou devemos esperar outro? E Jesus não responde diretamente, mas diz: olha, ide contar a João o que vedes e ouvis. E o que vedes e ouvis é este programa messiânico que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Ide anunciar isto a João. Isto era a senha. Era um facto indesmentível. Porque a gente pode reduzir Jesus a uma ideologia. Para mim Jesus é. Nós dizemos assim: eu, para mim Jesus é o Filho de Deus. Pronto, se tu não acreditas, não acreditas. porque eu reduzo Jesus a uma ideia. Mas Jesus não quer ficar reduzido a ideias. Uns que são partidários dele e outros que são contra eles. E cada um tem a sua razão. Jesus não quer ficar sequestrado por uma ideia ou por uma convicção. Jesus diz assim: ide contar a João Batista o que vedes e ouvis. Isto é, há uma objetividade. Há uma objetividade. Qualquer olhar pode ver. É uma coisa que vem no jornal, vem na crónica. Olha, ele fez isto, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Bem, há razões para acreditar nele. Há razões para acreditar nele. Queridos irmãos, nós somos, também nós, chamados a viver a expectativa, a viver a espera. Mas uma espera que seja espera. Às vezes penso que nós esperamos muito pouco. Esperamos muito pouco. Por exemplo, em relação a este Natal de 2013, o que é que nós esperamos deste Natal? Esperamos que os filhotes saiam bem, estou a caricaturar. Esperamos que a ceia corra bem, que o bacalhau esteja mais tenro que o do ano passado. Esperamos que haja paz no meio de nós, na pequena família. Esperamos, diga, isso tudo está certo. Eu não tenho nada contra o bacalhau e o filhote, não tenho nada. Isso tudo está certo. Mas é pouquinho, mas é pouco. E um cristão tem de crer muito. Tem de querer muito. Nós temos de estar à espera de coisas grandes, de coisas maiores do que nós. Se eu estou à espera de uma coisa que eu posso comprar, é uma esperança muito pequenina. Não, eu tenho de esperar uma coisa que seja maior do que nós todos juntos e que responda de facto às expectativas do coração. Nós hoje lemos o profeta Isaías. E ele diz coisas incríveis. Diz: alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores, exulte com alegria, porque todos verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas, robustecei os joelhos vacilantes e dizei aos corações assustados: não temais, não temais. Queridos irmãs e irmãos, há um compromisso nosso. Nós que somos o povo do Advento, os cristãos são o povo do Advento. Isto é, nós somos sentinelas do que está para vir. Nós anunciamos isso. A nossa missão é anunciar. Mas o que é que nós anunciamos? O que é que nós anunciamos? A nossa mensagem não se pode confundir com uma mensagem comercial qualquer, ou com uma mensagem ideológica qualquer, ou com os votos estafados que nós fazemos. Eu tenho amigos e amigas que, bem, é verdade, cada um tem o seu feitio, mas dizem: eu odeio o Natal, eu odeio o Natal. Porque tudo me soa falso, tudo é estafado. Ah, bom Natal, feliz Natal, até logo, até amanhã, até... E o que é que acontece? O que é que acontece? Penso que cada um de nós se tem de sentir muito comprometido a que o significado do Natal seja de facto alguma coisa que transforma a vida, seja uma boa nova a cada coração, não que seja aproximar-se de alguém, abraçá-lo, cuidar dele, fazer um gesto e dizer: olha, não temas, tem confiança. Isto é, humanizarmos. Nós não podemos fazer milagres. E mesmo em relação aos milagres de Jesus, nós temos de entendê-los bem. Porque Jesus não era um mago. Jesus não era um mago. Era um mestre de humanidade. Que é uma coisa muito diferente. Jesus não era um mago. Era um mestre de humanidade. E o que é um mestre de humanidade? É alguém capaz de abrir uma porta fechada no coração. É alguém capaz de devolver cada um à vida. É alguém capaz de desatar nós. A cegueira pode ser um nó, mas o egoísmo também não é um nó menor. Alguém andar coxo é um nó, mas o preconceito não é um nó menor. Alguém estar acamado é um nó, mas a solidão e a autossuficiência de quem está no meio de uma multidão também não é um nó menor. Reparem, é preciso desatar nós e sintamos a grande responsabilidade de agir, de atuar o Natal. São Tiago hoje convida os cristãos daquela época, do final do século I, em que ele escreve a sua epístola, diz-lhe: paciência, paciência, tenham paciência, saibam esperar, o Senhor já está aí. Porquê? Porque nós, como parece que ele tarda em vir, nós deixamos de esperar. O que é que cada um de nós espera? Estamos à espera de Jesus? Vivemos à espera de Jesus? Vivemos na expectativa de Deus? E a grande questão que se coloca é essa. Lembro-me do conjunto de textos da grande filósofa Simone Weil, que depois é um título dado por uma pessoa que a ajudou muito, o padre Perrin, e que se chama Espera de Deus, ou Expectativa de Deus. Em cada um de nós, esta expectativa de Deus tem de estar viva. Porque a gente pode dizer: ah, ele demora muito, ah, o Natal nunca mais vem, ah, deixa-me gozar a vida agora, ah, deixa-me ocupar com isto. E, de facto, nós perdemos esta vigilância, esta atenção àquele que vem. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica, desafia muito a Igreja a redescobrir a sua condição missionária. E o que é a nossa condição missionária? É de nos sentirmos testemunhas. Queridos irmãs e irmãos, sintamos-nos testemunhas do Natal que dialogue com as grandes questões do coração humano, com as grandes perguntas do coração humano. E as perguntas do coração humano não são tratados de filosofia, são tratados de vida. Porquê é que eu estou só? Porquê é que me aconteceu isto? Porquê é que a vida não foi de outra maneira? Como é que eu me posso reconciliar? O que é que eu posso perdoar? O que é que eu posso fazer? Dialogarmos com as questões que cada um traz. E isto, de facto, é ser povo de advento. É habitar a expectativa. Em todos nós há uma grande responsabilidade em relação a isto. Mesmo em relação às crianças, nós temos de lhes passar o sentido da espera, o sentido da expectativa. Que o Natal não seja só para desembrulhar caixas. As crianças não precisam de coisas. As coisas são importantes para dizer outra coisa ainda mais importante que aquela coisa. O verdadeiro presente não é a coisa. O verdadeiro presente é aquilo que a coisa pode significar. E a verdade é que quando há muitas coisas, nós ficamos perdidos. Nós ficamos embaraçados. Se nós adultos ficamos sem saber bem, imaginem o que é uma criança. Fica ali a esvaziar coisas e, no fundo, a descobrir que quando ela tira a coisa, o pacote fica vazio, já não presta, a caixa fica sem nada. Que a gente possa transmitir, possa educar na fé também as crianças neste sentido, de vivermos o tempo do Natal como uma espera, mas uma espera que não acaba aqui, que não acaba aqui. Que não acaba em nós, não acaba na roupa, não acaba nos presentes, não acaba na mesa, não acaba no dia 25. É uma espera mais fundamental, é uma espera mais importante. Sintamos, por isso, o desafio muito grande. a vivermos o tempo do Advento como um tempo de espera e um tempo de alegria. Uma última palavra sobre a alegria. Normalmente as nossas alegrias são pelas coisas que conquistamos. Saiu-me alguma coisa, aconteceu-me uma coisa muito boa e eu alegro-me. É sempre uma alegria pelo presente ou então uma alegria pelo passado. Às vezes ainda nós sorrimos e trazemos um contentamento de coisas muito boas que nos aconteceram ontem, ou anteontem, ou há 20 anos. A alegria pelo passado e pelo presente nós compreendemos. Mas hoje os textos sagrados falam-nos de uma alegria que não é do passado nem do presente. É a alegria do futuro. A alegria do futuro. E nós cristãos temos de testemunhar o que é a alegria do futuro. A alegria do que está para chegar, a alegria do que esperamos, a alegria daquilo pelo qual rezamos, a alegria do Deus que vem, a alegria deste Deus que é dom. Isso é uma alegria com a qual nós temos de contagiar o mundo à nossa volta, a cidade onde vivemos, a família onde estamos. Vamos rezar por cada um de nós, porque aquilo que nos é pedido não é pouco. Aquilo que é pedido a cada um de nós não é pouco, mas acreditem, Deus só pede coisas grandes.